E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. E nós seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. E assuntos, não é? Aqui da universidade, estudos, pesquisas que fazemos questão de compartilhar com você. Nós vamos falar de uma pesquisa coordenada pelo Centro de Estudos da Metrópole, que aponta que somente 5,4% dos corredores de ônibus previstos para 2016 foram implantados em São Paulo até este momento, não é? São efeitos da inibição também, é o que mostra este estudo, na construção de vagas de garagem, nos eixos de estruturação da transformação urbana. A gente vai explicar direitinho os detalhes para você. Eu converso sobre este assunto com a professora Mariana Gianotti, da Escola Politécnica, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, e a Tainá Bittencourt, que também é pesquisadora do CEM e uma das autoras deste estudo. Professora Mariana, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Roxane, muito obrigada pela oportunidade.
Tudo bem, Tainá, mais uma vez aqui com a gente também, seja bem-vinda.
Bom dia, Roxane, bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui.
Professor, antes da gente começar a falar nesses achados desta nota técnica, que é um novo formato, né, que o CEM vem apresentando os estudos, nota técnica 2, porque eu falei de, por exemplo, eixos de estruturação da transformação urbana. Explica pra gente o que é que isso significa, e isso tem a ver com o plano diretor da cidade, né, em relação à questão da mobilidade. Explica pra gente.
Então vamos lá. O plano diretor, ele é um instrumento super importante de planejamento, né, que a gente teve aí a elaboração dele em 2014, e agora nesse ano a gente está passando pelo processo de revisão do plano diretor. Dentro do plano diretor, há uma, digamos assim, divisão da cidade em termos de prioridades de desenvolvimento, a depender da condição de cada área da cidade, onde a gente pode localizar os eixos de estruturação, que é o que nós analisamos na nota técnica. A ideia da revisão é justamente observar se aquilo que foi planejado no Plano Diretor Estratégico de São Paulo, como é que isso está se dando de fato em termos de implementação. Então, ele é um instrumento muito importante, mas assim como outras situações em políticas públicas, muitas vezes o que a gente planeja, depois há uma defasagem, uma diferença no que de fato a gente consegue implementar. E é isso que a nota procura analisar. Esse formato de nota técnica, né, ele é algo mais simples, comparativamente com um artigo científico, que passa por um processo mais profundo de análise, mas a gente fez um esforço lá com a equipe vinculada à Poli e ao CEM para conseguir levantar números e apoiar essa discussão que é tão importante para a cidade.
Acho que a Tainá pode complementar no seguinte sentido, Tainá. Ao mesmo tempo em que se estimula corredores de ônibus, por exemplo, esse modal, né, de transporte, se tenta também desestimular o carro, né? Isso via garagens, quer dizer, onde guardar o carro nas residências, nos prédios residenciais. Explica um pouco para a gente, quer dizer, tem esses dois componentes, né?
Exatamente, Roxane. Eu acho que é sempre importante pensar na integração das políticas, né? Enquanto a gente está pensando em estimular o transporte público, isso passa também por desestimular o carro onde você tem bastante oferta do transporte público, que é o caso dos eixos estruturantes, né? Eu só complementaria um pouquinho a fala da Mariana, trazendo o plano de mobilidade para a história, né? Aqui a gente está analisando o plano diretor, que está em processo de revisão, né, agora, que vai falar um pouco dessa relação entre a mobilidade e o espaço urbano, as moradias e tal. Então, acho que esse é um ponto importante, principalmente para a nossa análise de garagens, né, em que o desestímulo ao carro é pela limitação das garagens em novos empreendimentos imobiliários. O plano de mobilidade, ele foca mais na mobilidade urbana, né, no estímulo ao transporte público, e ele complementa o plano diretor estabelecendo metas ou coisas um pouco mais, objetivos um pouco mais claros, né? O plano diretor, ele vai dar a guia geral ou dos objetivos gerais, e o plano de mobilidade vai tornar todos os objetivos um pouquinho mais palpáveis, assim. Então, a gente sempre está com, quando a gente está falando em política urbana ou política de transporte, a gente sempre está usando esses dois documentos ou planos como base.
Foi boa a lembrança da Tainá, porque aí puxou uma outra lembrança, né? Que, na verdade, o plano de mobilidade de São Paulo, ele vem da Política Nacional de Mobilidade, que é anterior a esses dois instrumentos. Então, você teve, na verdade, uma política nacional que fez uma exigência que cidades de um determinado porte tivessem o seu plano de mobilidade, e daí isso vem, então, para as várias cidades, e São Paulo vem, digamos assim, combinado aí com o plano diretor estratégico, onde que, inclusive, no capítulo 5, que é o capítulo específico do setor de transportes, ele comenta, né, que as especificações ficam, então, no plano de mobilidade que saiu em 2015, né? Então, é muito importante também ter essa visão dos vários níveis, né? Que se você tem uma política nacional que induz as políticas locais, isso também é uma coisa muito importante em termos de planejamento de longo prazo.
Sem dúvida. Agora, eu queria que você explicasse, professora, que números vocês usaram, que informações, dados vocês cruzaram para chegar a essas conclusões. Por exemplo, né, porque acho que talvez seja a principal, 5,4% dos corredores de ônibus previstos para 2016 foram implantados em São Paulo até hoje. Isso, obviamente, que é abaixo do que se dá expectativa.
Sim, então vamos lá. Para fazer o estudo, né, é importante a gente ressaltar, tem as informações lá específicas da nota técnica, mas a gente se baseia nos dados disponibilizados pela prefeitura, né? Então a gente pega as informações que estão, os mapas e as informações que estão disponíveis e trabalha sobre eles. Então, se tiver alguma imprecisão aí nos pequenos números, é um pouco em decorrência da fonte que a gente utilizou, né? Mas eu acredito que a gente já fez um alinhamento, os números gerais estão corretos. Esse valor de 5% talvez tenha pequena variação na casa decimal, mas é mais ou menos por isso mesmo. O que é interessante notar, que eu acho que é uma das coisas que o plano diretor acerta muito em termos de instrumentos de planejamento, é que no que estava proposto para 2016, né? E mais para frente, o que estava proposto para 2025, na hora que você vai fazer uma análise daquilo que foi proposto, há uma redução de desigualdades importante se aquilo que tivesse sido proposto fosse implementado. Então, digamos assim, o caminho que aponta o plano diretor e o plano de mobilidade, ele é um caminho muito bom, muito interessante, é para onde temos que seguir. Só que acontece que na hora de implementar, isso não aconteceu. E aí a gente tem regiões como, por exemplo, na Zona Leste, né, onde você tem hoje aproximadamente 20 vezes mais habitantes por quilômetro de corredor do que a região central, ou seja, uma desigualdade de 20 vezes. Então, enfim, acho que é importante separar, né, o que, que é o instrumento de planejamento enquanto a qualidade dele para a direção que ele está apontando. Também, por outro lado, né, talvez os números, enfim, tenham ficado de um tamanho que na implementação isso não foi possível, não conseguiram implementar aquilo que estava previsto. Mas a direção está correta, infelizmente a implementação não aconteceu. Por outro lado, a gente, então, foram duas frentes, né? Essa primeira dos corredores e a segunda do desestímulo ao automóvel a partir da limitação do número de vagas de garagem em empreendimentos residenciais. De fato, nos eixos de estruturação, você teve uma diminuição importante, como era esperado, mas quando a gente vai analisar espacialmente, na borda desses eixos, né, logo um pouquinho, enfim, digamos assim, olhando um pouquinho além das fronteiras do eixo, onde ainda é uma área de influência do transporte público, você teve um aumento significativo do número de vagas de garagem em empreendimentos residenciais por metro construído. Então, isso mostra aquilo que a Tainá comentou no começo, a importância daquilo que a Tainá comentou no começo. As políticas, elas precisam ser mais integradas, tanto em termos na hora da elaboração, mas também do monitoramento, porque obviamente a gente está falando de um conjunto de sistemas, né, em que uma ação em um lugar tem uma reação também em outro lugar. Então, a integração das políticas é algo que a gente precisa ainda caminhar bastante, até mesmo no próprio instrumento, a forma como o plano diretor está organizado, a gente às vezes sente um pouquinho de falta da interligação entre as políticas setoriais.
Inclusive, Tainá, vocês fazem recomendações para a política e para os gestores públicos, não é? A partir destes dados. Então, conta para a gente um pouco sobre estas sugestões. Quer dizer, o que deve ser priorizado, o que está na linha correta, o que precisa ser melhorado?
É, eu acho que a Mariana já apontou esses caminhos, né? Em primeiro lugar, é aplicar, implementar o que foi previsto no plano diretor e destinar mais recursos para o transporte público e menos recursos para o transporte motorizado individual. Ou seja, quando a gente for reformar ou ampliar ou requalificar vias, a gente precisa colocar que a gente vai investir dinheiro em vias com corredores e faixas exclusivas e mais nesse sentido. No sentido das garagens, eu acho que uma primeira recomendação é rever essa faixa de influência dos corredores ou dos eixos de transporte público, né? Então, o que a gente viu na nota é que a gente colocando uma área de influência aí de 1 quilômetro das estações, né, dos corredores, a gente vê que tem muito empreendimento imobiliário com aumento do número de garagens dentro desse eixo, né? E que não bate exatamente com o eixo de área de influência aí que é previsto no plano diretor. Então, acho que esse é um primeiro aspecto, né? Em ampliar essa área de influência que tenham limitações de garagem. Eu só queria complementar um pouquinho na parte de corredores, fazer essa distinção, que eu acho que é importante, entre o corredor e a faixa exclusiva, né? Que para a gente, às vezes, não confundir o que é outra coisa, assim. Quando a gente está falando de corredores de ônibus, que foi o foco dessa nota, né? A gente está falando em faixas totalmente segregadas para o transporte público, né? Normalmente no meio da via aí, né? Do eixo viário, vamos dizer assim. Quando a gente está falando de faixas exclusivas, são aquelas faixas dedicadas ao transporte público, mas ao longo do sistema viário, normalmente à esquerda ou à direita da via. E nessas faixas exclusivas, apesar de você ter prioridade aí para o transporte público, a gente sabe que táxis podem usar, por exemplo, os veículos quando vão fazer a conversão, né, ou vão virar à direita ou à esquerda, podem, né, utilizar a faixa para fazer essa conversão, e isso, esses conflitos aí com os carros, com os táxis, acaba diminuindo a velocidade do transporte público, né? Então, a gente sempre considera que o corredor tem um custo de implementação um pouquinho mais alto, mas tem benefícios operacionais aí muito superiores às faixas exclusivas. E quando a gente vai analisar espacialmente, acho que a nota analisou mais corredores, mas se a gente for incluir também, né, um pouco das faixas exclusivas, a Mariana comentou aí da Zona Leste, né, que tem pouquíssimos corredores, acho que quase nenhum corredor implantado de fato, né, tem previsto no plano diretor, mas não foram implantados. Mas tem muitas faixas exclusivas, principalmente nesse boom, né, de implantação de faixas exclusivas que aconteceram pós-2013, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, acho que é importante fazer essa diferenciação, e quando a gente for investir, que o recurso a mais investido em corredor em relação a faixas exclusivas tem benefícios que são bastante superiores e que se pagam a longo prazo, né?
E aproveitando essa fala da Tainá, né, o que está em jogo? Por que é tão importante essa questão de você separar um espaço na rua para o ônibus circular? Se a gente for fazer um cálculo do número de pessoas que, por metro quadrado, ocupando a via, e comparar o ônibus com um carro, que muitas vezes tem 1, 2 pessoas no carro, a área que o carro ocupa, ela é enorme, né? Aí, em termos de número de pessoas por metro quadrado, ele é muito ineficiente, uhum. E é um dos grandes causadores das situações de congestionamento e os grandes problemas de mobilidade que a gente tem. Então, para além de uma questão de equidade, porque as pessoas de mais baixa renda também não têm acesso a carro, tem essa questão da disputa do espaço viário, que se a gente quer caminhar para uma cidade mais sustentável, com menos trânsito, né, a gente precisa reorganizar esse espaço da rua para dar mais, para ser mais eficiente, né, nas movimentações pendulares do dia a dia, né, para além também, que é algo que a gente não toca nessa nota, mas que a gente deve abordar em notas futuras, de questões como, por exemplo, o transporte ativo. Né, não só por bicicleta, mas a questão do pedestre em si, da qualidade das calçadas, etc., que a gente deve comentar em notas futuras ainda dentro desta série que busca apoiar essa discussão sobre a revisão do plano diretor.
Muito bem, a gente vai continuar acompanhando. Professora Maria, no estudo prossegue.
Isso, as notas técnicas do SEM, né, como eu disse, tem esse objetivo apoiar as discussões do plano. Eu queria agradecer muito à equipe, né, que não seria possível num tempo tão curto levantar esses números, enfim, é um trabalho de um grupo e gostaria de agradecer aqui à equipe por todo o trabalho.
Tainá, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente, viu? E vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês.
Obrigada, Rosane. Eu acho que às vezes é importante nomear todos esses grandes pesquisadores que estiveram conosco, né? Para a gente também não ficar aqui só como um trabalho meio da Mariana, mas agradecer especialmente ao Diego Tomaziella, ao Stefano de Vasconcelos, Fernando Gomes, o German Freiber, eu, a Bruna Pizol e a Mariana que está aqui. Então acho que é importante nomear porque, como a Mariana falou, foi um trabalho em equipe, a muitas mãos. Então agradecer ao Jornal USP pelo espaço, né, para a gente divulgar essas pesquisas e que vamos continuar aí tentando subsidiar, né, de alguma forma as discussões para construirmos cidades um pouquinho mais justas e igualitárias também espacialmente, né.
Eu quero agradecer, portanto, à professora Mariana Gianotti, da Poli, pesquisadora do SEM, e a Tainá Bittencourt, também pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole e uma das autoras deste estudo. Até a próxima oportunidade.